O sistema Cantareira, que abastece 7,1 milhões de pessoas na Grande São Paulo, registrou em julho a maior queda desde o fim da crise hídrica, em março de 2016. O nível das represas caiu 4,1 pontos percentuais, de 66,9% para 62,8% da capacidade, mais que os 2,4 pontos percentuais de queda registrados em setembro do ano passado. Esses dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. E nós convidamos o professor da Universidade de São Paulo, Augusto José Pereira Filho, do Departamento de Ciências Atmosféricas, o IAG. O professor é especialista em hidrometeorologia. Professor, o que significa essa crise? A gente corre esse risco?
Olha, é normal nessa época do ano, no inverno, Miriam, haver uma redução da chuva, né? Então, e por outro lado, nós temos aí uma situação de extrema secura, e isso faz com que haja um aumento do consumo, né? Temperaturas mais altas durante o dia, muito mais baixas à noite, mas durante o dia, com a umidade muito baixa, há uma demanda maior por água, e por outro lado, não tem chovido. Então, no período de inverno, normalmente a reservação ela cai, mas nós estamos numa situação muito mais confortável do que há 2 anos atrás, né? Mas muito mais confortável. Então, a tendência ainda é de se manter muito seco esse inverno, né? Em razão das baixas temperaturas e a propagação dessas massas de ar polar, que tiram daqui a umidade, né? E trazem, repõem esse ar mais tropical com ar mais polar, ou seja, mais frio e mais seco. Então, o ar mais seco e mais frio, ele é aquecido localmente e torna esse ar muito seco, e o que resulta em maior evaporação, né? Então, a queda no reservatório da reservação tem a ver com o consumo, tem a ver com maior evaporação, tem a ver com essa época do ano que é seca. Nessa época do ano, a América do Sul como um todo transporta umidade e energia para a Antártica, né? Onde não há a déficit de energia. Então, a energia flui daqui, das regiões equatoriais tropicais, para altas latitudes. Isso causa uma secura. E, por outro lado, né, essa condição oceânica, a nossa umidade, o vapor d'água, tem origem no Oceano Atlântico. E agora, né, nessa semana, por exemplo, há temperaturas muito baixas, né, abaixo do normal, até a altura mais ou menos da Bahia, né, da onde vai a água para a Amazônia. Isso certamente vai ter um impacto também, se essas temperaturas mais baixas se mantiverem, porque menos água evaporada é transportada para a Amazônia e, consequentemente, menos água aqui para a nossa região. A situação mais crítica no momento é do Nordeste, por razão da alta do Atlântico Sul, né, que senta sobre o Oceano Atlântico, a extensão dela vai lá da África do Sul até o Nordeste brasileiro, e isso causa, então, uma região de baixíssima precipitação, o que agrava a situação, por exemplo, da Bacia do São Francisco, né, que abastece todo esse meio, a parte oriental do Nordeste brasileiro.
Professor, nós já enfrentamos aqui em São Paulo racionamento de água pesado, né? Forte mesmo. E agora na Itália, por causa do verão, também forte, 40 graus, lá o governo está pensando em racionamento de água. O que está acontecendo com o globo?
São períodos, né, de menos chuva, mais chuva, né? E eles são recorrentes, né? Globalmente, há uma seca em geral na Eurásia, né, na Europa e na Ásia. E, em parte, a razão para essa secura tem a ver com as anomalias de temperatura muito baixa na região do Ártico, né? Esse inverno e primavera no hemisfério norte foram mais frios. E mais frio, novamente, significa menos umidade e menos precipitação, o que causou incêndios, né? Tem causado incêndios na Europa, gigantescos, né? E isso é recorrente. Por exemplo, em 2003, ocorreram vários incêndios na França, por exemplo, no sul da França, em razão da secura do ar. Então, é recorrente. E depois há períodos de muita chuva E essa é o que nós denominamos de variabilidade climática, né? Alguns tendem a associar com mudanças climáticas e aquecimento global, e, entretanto, o que tem se observado, por exemplo, na Antártica, é um resfriamento, né? E o resfriamento, ele causa um maior transporte de energia e umidade dessas regiões de latitudes mais baixas para as altas, e o resultado final é que o ar fica mais seco, né? Mesmo porque o aquecimento dito global, a tendência é facilitar a evaporação de água do oceano, o que gera mais chuvas. Entretanto, na média, os oceanos, em particular no nosso hemisfério, que tem boa parte da água dos recursos hídricos do mundo, os oceanos Atlântico e Pacífico, estão mais frios, portanto, dispondo menos vapor d'água para as áreas continentais.
Essa foi a entrevista com o professor da Universidade de São Paulo, o professor Augusto José Pereira Filho, do Departamento de Ciências Atmosféricas, o IAG. Reportagem de Miriam Ramos para a Rádio USP.